Cumprimento os senhores vereadores, a todos que nos escutam através da internet, através da Rádio Agudo, a Rádio Comunitária, e aqueles que nos prestigiam com as suas presenças aqui na galeria. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a 138ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Passamos ao espaço da apreciação das atas. Coloco em discussão a ata 17/2016. Vereadores que queiram se manifestar, espaço está aberto. Não havendo manifestação, coloco a ata 17/2016 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, ao contrário, levante-se. Ata 17/2016, aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora ao espaço das correspondências. Primeiramente, as correspondências expedidas. Está aberto o espaço para pedido de leitura. Não havendo inscrições, passamos ao espaço das correspondências recebidas. Está aberto o espaço para inscrição.
Senhor presidente, solicito, vereador Paulo, solicito a leitura da correspondência protocolada sob número 166/2016.
Peço a leitura da correspondência 166/2016.
Secretaria dos Transportes, assunto resposta ao ofício 20/2016 da Câmara Municipal de Agudo. Referente à vossa solicitação, ofício 20/2016, informamos que foram executadas roçadas em toda a extensão do acostamento da IRS 348, trecho entre Agudo e a RSC 287, que é de jurisdição do 10º setor regional, Cachoeiro do Sul, em Maio Corrente. Outros sim, estamos executando serviços dentro de nossas possibilidades e podemos afirmar que os acidentes ocorrem pela alta velocidade desenvolvida pelos veículos.
Continua aberto o espaço para a leitura de correspondências recebidas. Não havendo mais inscrições, vamos para o espaço das proposições. Peço ao secretário que faça a apresentação das novas proposições chegadas à mesa.
Projeto de Lei 9/2016, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores. Submetemos para análise de vossas excelências o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Esta proposição é necessária para inserir no orçamento do Poder Legislativo a rubrica de despesas de exercícios anteriores. Esta rubrica não constou no orçamento vigente. Lei Municipal 2013-2015, por não ser prevista tal despesa. Todavia, por circunstâncias ocorridas na execução do contrato 4/2015 de construção da sede própria da Câmara Municipal, foi indevidamente anulada uma parte da nota de empenho 217/2015. Vinculado àquele contrato, torna-se necessário instituir esta rubrica para tornar possível empenhar a despesa. Em sendo a abertura de crédito especial condicionada à existência de lei autorizativa, por modificar o orçamento com novidade sua estrutura, a pedido da Câmara Municipal, faz-se tramitar esta proposição. Nestes termos, rogamos pela aprovação do presente projeto de lei. Atenciosas saudações, Valério Vili Trebin, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 10/2016, que altera o plano diretor com a ampliação da zona urbana. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, enviamos à apreciação dos nobres edis o projeto de lei que altera o plano diretor com a ampliação da zona urbana. O projeto em pauta justifica-se pela necessidade de regularização de parcelamento de solo irregular existente e já com diversas edificações no local. Uma vez aprovado o projeto, os proprietários legalizarão os lotes, dando início à urbanização, dotando-os da infraestrutura necessária, o que gerará o desenvolvimento e novos negócios, gerando tributos e ampliando a receita do poder público. Atenciosas saudações, Valério Veritrebin, prefeito municipal. Senhor presidente, colegas vereadores, são estas as proposições apresentadas na sessão.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Eliseu Klein, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, aos ouvintes da Rádio Alternativa, da Rádio Agudo e as pessoas que nos acompanham via internet. Dizer que na última sexta-feira e no sábado participei junto à segunda-feira da Agricultura e Produção Familiar de Agudo, evento este que aconteceu no CTG Sentinela do Jacuí, e com certeza um evento que mostrou a força da nossa agricultura, e parabenizar a organização do evento, a Emater, que esteve presente organizando a toda esta feira da agricultura familiar. A gente sabe de que foi debatido aqui nessa casa sobre oportunidades maiores à feira e da agricultura familiar dentro do nosso município, como não foi diferente lá junto ao CTG, onde os feirantes que estiveram lá nos procuraram, pedindo uma colaboração, uma força por parte de nós vereadores, para que o espaço seja maior junto à nossa grande festa, que é a Volksfest em Agudo. Na última sessão, assunto debatido pelo vereador Kleber, e bem explanado aqui junto à sessão, e com certeza devemos nós, vereadores, abraçarmos juntos e conseguir um espaço maior aos nossos agricultores e a essa agricultura familiar, que seja demonstrado nessa grande festa que nós temos em julho aqui no nosso município de Agudo. Também participei do Seminário Regional da Juventude, que aconteceu no Clube Centenário, e com certeza a gente viu a presença de algumas pessoas da juventude rural do nosso município, e a gente acha que a juventude deveria participar um pouco mais desses grandes eventos que existem aqui no nosso município. Acredito eu que um pouco, foi na sexta-feira, tinha junto aos colégios, tinha as aulas que os alunos têm, junto a todos os nossos colégios da rede municipal, da rede estadual, assim dificultando um pouco a presença do nosso jovem junto a esse seminário. Mas com certeza é um seminário bem-vindo ao nosso município, e devemos cada vez mais incentivar ao nosso jovem que participe. São seminários que agregam ideias novas ao nosso município, e buscando uma melhoria tanto na zona rural como na zona urbana. Também gostaria de comentar, na sessão anterior comentei sobre os trabalhos sendo feitos na região da linha Araçá, e falei com o prefeito no último sábado, e esse serviço ficará pronto na linha Araçá somente no final dessa semana. Então, parabenizei o trabalho da Secretaria de Obras pelo trabalho bem feito que está sendo feito. Acredito eu, e quando se faz algum trabalho junto ao nosso interior tem que ser feito da melhor forma possível e bem feito. E isso a gente vê que naquela região que ficou muito tempo desamparado pela administração municipal, por ser uma divisa de municípios entre Agudo e Lagoa Bonita, Agudo agora está mostrando um trabalho diferente, um trabalho bem feito para aquela região. E, consequentemente, o prefeito entrou em contato com o pessoal do município de Lagoa Bonita do Sul, onde os mesmos dispuseram de uma a duas caçambas para fazer o trabalho lá naquela região. Então, parabéns à administração, e a gente sempre busca e fala para qualquer lado do município que o trabalho seja feito, bem feito. Então, a gente vê que ali está sendo executado um trabalho de alargamento da estrada, de colocação de tubulação e de cascalhamento. Então, está sendo bem feito. E tomara que aonde a administração faça esse trabalho, que faça dessa forma, que dure muito tempo essa estrada sem ser feito algum reparo, alguma modificação, por ser bem feito naquele momento. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saúdo, colegas vereadores, senhor presidente, especial também as pessoas aqui acompanhando na galeria, como também os meios de comunicação. O colega vereador Itamar já comentou, mas aqui, parabenizar a todos que se envolveram na organização da segunda-feira da agricultura e produção familiar de Agudo. Acho que se viu o grande sucesso que essa feira teve nesses dois dias, tanto sexta, tanto sábado, mesmo dias frios, mas dias secos, e realmente isso beneficiou para que ajudasse a ser o grande sucesso que foi. Acho que aqui também a gente tem que parabenizar todos os expositores que realmente abracem essa causa e abraçaram mais uma vez. E isto torna realmente a mostragem que Agudo tem muito, muito potencial, e isto se viu nessa segunda-feira. E também ter a certeza que essa feira, com toda certeza, vai fazer parte anual agora deste município. Depois do experimento de ano passado, um dia só, se viu o sucesso, esse ano dois dias, e gente já falando de mais dias, mas acho que tem que ir com calma, com o pé no chão. Acho que foi muito bom esses dois dias, uma sexta, um sábado, que propicia também sábado muitas pessoas que têm o seu emprego diário, para que possam se fazer presente, acompanhar, e com toda certeza os expositores, a grande maioria, ou todos que se têm contato, saíram muito satisfeitos, felizes, alegres, pelas boas vendas, principalmente na questão de comida, como se diz. Então, isso é muito importante, é um crescimento que o município está tendo, e, claro, com toda certeza, os nossos produtores tendo essa oportunidade para mostrar os seus produtos, não só para nós munícipes, mas também toda a região, principalmente aqui da Quarta Colônia. Então, parabéns a todos eles. Da mesma forma, também parabenizar a todas as equipes que participaram do Campeonato Municipal de Futsal, que ontem teve o seu encerramento. Parabenizar as equipes em todas as categorias, as vencedoras, mas realmente eu sempre digo, não é somente quem fica campeão, vice-campeão, que são vencedores. Acho que todos que têm a oportunidade de praticar o seu esporte, de estar ali na quadra, são vencedores, e ontem se viu essas grandes finais com um nível muito bom de futebol, realmente respeitando um ao outro. Isso acho que é muito importante, mesmo com todo o frio que teve, um público excelente no ginásio municipal. Então isso realmente mostra o envolvimento que essas pessoas têm, e que todos os atletas merecem o nosso respeito, e com toda certeza merecem dar os parabéns de todas nós. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que se encontra nesta casa e os que acompanham os trabalhos através do rádio. Dando entrada aqui nesta noite um projeto que altera o plano diretor com ampliação da zona urbana, me veio mais uma vez uma grande preocupação que eu tenho quanto ao perímetro urbano que foi contemplado no plano diretor de nosso município, o aumento do perímetro urbano na região do Rincão do Espraiado, Rincão do Engenho Velho, na volta CTG, passando por lá, ainda indo na feira do produtor esta semana, eu vi que muitas e muitas casas estão sendo construídas e foram construídas ao longo desta rodovia. Isto é muito bom, que as pessoas realmente têm condições de fazer uma casa nova, mas o que me preocupa, e nós precisamos realmente entrar em contato mais uma vez com o setor competente dessa administração, para que seja regulamentada essa situação, de que tamanho vão ser as quadras, futuras quadras neste perímetro urbano, para evitar futuras indenizações para abertura de ruas. Então, é urgente, já mais vezes este vereador já se preocupou, já falou sobre isto, que se defina o tamanho que vão ser estas quadras neste perímetro urbano e que se faça realmente estaqueamento das ruas, das futuras ruas, para que as pessoas depois no futuro não tenham problema, e com certeza o maior problema vai ser para o município, para a administração, que deverá indenizar essas casas que porventura estão sendo construídas onde haverão futuras ruas. Então é muito grande essa preocupação. Mais uma vez eu peço ao senhor presidente que também interfira nesse setor para que se faça alguma coisa para que as pessoas realmente tenham tranquilidade. E também para os futuros loteamentos, se existirem proprietários interessados em fazer loteamentos naquela região, onde o perímetro urbano é de 100 metros de cada lado, que poderiam ser comercializados terrenos, né, aumentando a oferta dos terrenos em nosso município, e com certeza é uma região muito boa para morar perto da cidade. As pessoas podem adquirir os seus terrenos e fazer as suas edificações. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham na galeria e também pela imprensa. Eu quero fazer um comentário e aproveitar também para fazer um convite aos integrantes da Comissão de Orçamento e Mérito da Câmara Municipal para uma reunião a realizar-se logo após a sessão, onde deveremos analisar matéria do processo de contas do governo municipal no exercício de 2013, quando pelo Tribunal de Contas nós temos a relatoria do conselheiro Iradir Pietroski. Dizer que esta matéria deverá ser analisada então no dia de hoje, e sem muitas delongas a respeito, destaco uma parte do parecer em que diz que o referido processo de contas do governo tem somente falhas de natureza formal, que não prejudica o erário público, bem como outras de controle interno, que são decorrentes de deficiência material ou humana, devidamente comprovado nos autos, as quais, na sua globalidade, não comprometem as contas no conjunto, embora o tribunal faça alguma recomendação no sentido de correção para a sequência da administração do prefeito Valério Trebin. Ou seja, não temos observações que possam fazer com que em nossa comissão se tenha muitas preocupações em relação ao que acontece na administração municipal no período de 2013. Então, o convite está formalizado para os integrantes logo após a esta sessão. Quero dizer que tenho tido uma preocupação grande em relação à questão da iluminação pública, a exemplo de outros colegas vereadores, e eu volto a falar da rua Hugo Carlo Broini. E dizer que, conversando com moradores da localidade, eles até dizem que alguma substituição de lâmpada, ela acaba acontecendo, mas dura muito pouco. E esta dura muito pouco levou a um comentário também de moradores, e que de repente a fiação é que está muito antiga e não está suportando mais a carga. Então fica aqui o pedido para que, quando for feita alteração ou substituição de lâmpadas, se observe também a fiação, se ela está oferecendo ainda condições, porque troca durante o dia e à noite já não está funcionando. Esta é uma preocupação que de repente o setor competente da administração municipal possa também fazer alguma observação. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra o vereador Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes, a imprensa falada e escrita. Primeiramente, também quero dar os parabéns aos clubes, times que participaram do Campeonato Municipal ontem, fazendo a final, onde que nós vimos um bom público e vimos grandes jogos ali na quadra. Emocionantes mesmo, que você vê que o esporte é muito importante para todos nós. Dar os parabéns para o time e a torcida que estava ali ontem. E dizer também que estava presente na segunda-feira da agricultura familiar no CTG, onde que é muito importante para os nossos agricultores, feirantes, apresentarem e vender os seus produtos. E dar os parabéns para o pessoal da Imater, onde que a gente via o brilho nos seus olhos pelo ótimo serviço feito também. E dizer também que o CTG também é um parceiro dessa feira, onde que o seu Antônio estava conversando com ele, onde que o CTG expõe gratuitamente o seu espaço para os feirantes colocar os seus produtos. E também o governo municipal, que tem a sua contribuição. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente à galeria e a todos que de uma ou outra forma acompanham nossos trabalhos através da imprensa. Dizer que a gente participou na última semana do aniversário do Hospital Agudo, 98 anos, juntamente com o presidente do nosso partido, Mauro Haddad, nosso colega vereador Gerson também, com grande presença de público. Isso demonstra a preocupação que a comunidade de Agudo tem com a Associação Hospital Agudo. E não é diferente, se a gente fizer a avaliação, e foi colocado com muita propriedade pelo presidente do Conselho Gestor, Paulo Augusto Bilan, da situação em que se encontra o hospital, e algumas atitudes em relação a isso já foram tomadas, principalmente na questão da gestão. E dito neste jantar que hoje o hospital acumula uma dívida de mais de R$1 milhão. Então isto traz uma preocupação muito grande, principalmente se nós virmos o atendimento que é prestado pela Associação Hospital Agudo, há muito em função quase que só para a comunidade de Agudo, e um outro município que está ao nosso redor. E nós vimos hoje grandes hospitais de centros maiores que prestam assistência para 20, 30 municípios e tem uma dívida similar ao do município de Agudo, da Associação Hospital Agudo, também de R$1 milhão ou R$2 milhões. Então, eu acredito, pelo contingente de atendimento que nós temos, a Associação Hospital de Agudo tem uma dívida extraordinária. E acredito que são uma gestão muito efetiva, os pés bem no chão e com o auxílio da comunidade para superar essa que talvez seja a mais grave crise do Hospital Agudo. E dito também aqui do governo do estado, tem repasses atrasados na ordem de 400 e poucos mil, mas que ainda com isto ficaria um saldo aí de talvez 500 e poucos, 600 mil reais. E nós todos soubemos que a nossa Associação Hospital Agudo presta um serviço quase que na sua totalidade de baixa complexidade, e ainda tirando fora a questão de gestantes. Até porque eu fiz levantamento dias atrás e a Associação Hospital Agudo está definhando na questão dos partos aqui no município, visto que em 2015, se não me engano, nasceram, não sei se nasceu meia dúzia de crianças aqui no município de Agudo. Ainda bem que os pais têm a grande consciência de registrar os filhos aqui, mesmo nascendo em outros hospitais, na sua grande maioria, ou Santa Maria, ou Nova Palma, e o registro é feito aqui no município de Agudo. Mas está definhando realmente, se tinha anos atrás o nascimento de 60, 50, 40 crianças aqui, e os últimos levantamentos realizados dão um número muito aquém do que realmente, pela infraestrutura que tem nossa Associação Hospital Agudo, deveria, talvez, oferecer para a nossa comunidade. Mas acredito na gestão do Paulo Augusto, juntamente com a equipe, pelas situações e atitudes que já estão sendo tomadas e que precisam ser tomadas, e talvez, eu acredito que o município talvez teria que aumentar a parceria. Hoje a parceria é muito em função desse comprometimento com o plantão saúde, que é muito importante, mas é muito em função da necessidade que o município também tem de ofertar saúde na atenção básica e rever algumas situações de contrato. Dizer que na última semana, e isso a gente viu aqui pelos colegas vereadores, elogios em relação às situações de trabalho do município, e eu vejo com grande satisfação que o Clairio, o Magdiel, pelo trabalho que estão desenvolvendo, com até uma situação diferenciada em relação a algumas situações de trabalho que muitas vezes nós, vereadores, pedimos e pedimos em nome da comunidade, e coisas até muito pontuais que acontecem. Eu nunca tinha recebido até então retorno de secretário quando ligava. Muitos têm secretário que não atende o telefone. O Márcio foi muito tempo secretário. Não posso me queixar do Márcio como secretário. Muitas vezes a gente conversou por telefone. Mas o Magdiel tem uma situação diferente de dar o retorno quando não atende o telefone na hora. Isso me aconteceu em três situações semana passada. Então, o meu apreço pelo trabalho que ele está realizando. Da mesma forma, também, em relação ao Clairio, que me deu retorno semana passada, quando ele não conseguiu atender o telefone também. E situações muito pontuais, que aqui eu tenho dito, que tem situações da nossa comunidade, que muitas vezes não tem acesso à propriedade, ou não tem acesso às suas lavouras, e esses trabalhos estão sendo realizados. Então, vejo que hoje o governo está tomando uma atitude mais técnica de trabalho do que política, e acho que isso é muito importante. E dizer também, e registrar, que o prefeito Valério, das vezes, quando não conseguiu atender o meu telefone, ele também me dá o retorno. Então vejo com satisfação que essas pessoas têm um comprometimento que nem a gente tem com a nossa comunidade também. Seria por enquanto, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Kleber Cássio.
Saudação, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas presentes na galeria, a todos que nos escutam em seus lares através da internet, também através da Rádio Agudo e da Rádio Alternativa. Senhor presidente, eu quero apenas me reportar às colocações que fiz na semana passada sobre a questão da agricultura familiar no município de Agudo, onde na terça e na quarta-feira várias pessoas me procuraram. E eu estive na cidade, ali principalmente na cooperativa, e ali várias pessoas me abordaram e me cumprimentaram pelas colocações e também fizeram seus relatos em relação à questão da agricultura familiar e principalmente à comercialização de seus produtos. E escutando hoje à tarde, atentamente, a Rádio Agudo, pude escutar a entrevista aí do pessoal, falando sobre a feira, do sucesso que mais uma vez foi. Estive lá na sexta-feira também, vendo e conversando com produtores, e eu pude ver que realmente nosso município, ele tem pessoas que querem fazer a diferença. Mas eu fico, às vezes, questionando o assunto, qual é o fundamento, qual é o propósito de uma feira para o produtor rural? Para que ele vai numa feira? Normalmente é para comercializar, assim como o vereador e ex-secretário Márcio falou há pouco, a comercialização. Esse é o verdadeiro negócio. Existe também a troca de produtos que aconteceu ali e também, principalmente, a troca de sementes, né, vereador Alexandre, que é muito importante. Mas também a questão da troca e a aquisição do conhecimento. E eu tive a oportunidade de conversar com pessoas do município de Cacequi, que estavam ali, tirando dúvidas dessas pessoas sobre a cultura do morango. Cultura essa no qual a gente trabalha e tem conhecimento na área. E as pessoas vieram questionando qual é a melhor forma, como que é, a pessoa que quer começar uma alternativa nova em sua propriedade e tive a oportunidade de poder fazer um relato com essas pessoas, conversar e trocar o conhecimento com eles. Eu acredito que o conhecimento de cada um, ele só tem valor quando a gente consegue compartilhar. Por isso que tem os professores. O professor, ele tem o conhecimento, mas para isso ele precisa compartilhar o seu conhecimento. E aí o valor dele aumenta. Conhecimento é feito para compartilhar. Mas eu quero me reportar também ao tema que eu falei, presidente Aliceu, sobre a questão de nós trazermos essa feira para dentro das nossas grandes feiras, da Volksfest e também da Festa do Moranguinho. Vejam, a Volksfest é onde mais se coloca, mais público de fora vem para dentro do município. E esses produtores, podendo trazer os seus produtos para dentro de uma Expo Volks, podendo ali comercializar os seus produtos, comercializar para pessoas do município de Agudo e também para as pessoas que vêm de fora do município. Isso é dinheiro que se injeta nessas famílias. E eles trabalham, fazem cursos, fazem capacitação para isso, para poder chegar num evento como esse e comercializar e ter lá, sim, mais uma forma de trabalho e renda na sua propriedade. Fico vendo às vezes que algumas pessoas parece que não querem que isso aconteça, né? Tem gente que parece que quer dar uma freada nessas famílias, mas eu não consigo ver. Eu preciso, produtor rural, ele tem que trabalhar e ganhar dinheiro, e é assim que você vive. Para segurar o pessoal no campo, tanto se fala do êxodo rural, é só tornando, apresentando eles alternativas de trabalho e renda, que entre dinheiro dentro da propriedade. Se não entrar recurso, não tenho por que ficar lá na propriedade. Então agora tem a questão do fumo, o soja, o arroz, todos eles estão valendo bastante dinheiro. A questão das hortaliças também, eu estava analisando e vendo, conversando com os produtores sobre o preço das hortaliças. O mercado, ele está favorável. Só que nós precisamos oportunizar mais chance para esse pessoal comercializar os seus produtos. Não é só no dia a dia. Ele precisa ter, e nesses grandes eventos, a gente tem que trabalhar e capacitar esse pessoal para que ele chegue ali e possa colocar. Então eu defendo até que, se for preciso, que junto com os produtores interessados, se monte aqui nessa casa uma comissão, os vereadores, presidentes se põem à disposição também, que a gente vá conversar com a associação comercial, para procurarmos um espaço digno e que seja de real vitrine, que converse também com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria da Agricultura, né? Também a Secretaria de Indústria e Comércio, é importante. Nós precisamos articular e viabilizar esse trabalho a esses produtores. Aqueles que quiserem, vamos procurar formar aí uma comissão, trazer esse pessoal para cá, ir marcar uma reunião junto com a associação comercial e os outros meios envolvidos e tentar articular um lugar decente e digno para esse pessoal comercializar nas nossas principais feiras do município de Agudo. Eu defendo esse lado e vou continuar defendendo. As pessoas que acham que uma vez por ano a feira está legal, também respeito a posição de todo mundo. Mas eu acho que o produtor rural, ele tem que ter mais oportunidade de fazer renda de caixa para o seu próprio bolso e para a sua propriedade.
Passa a palavra o vereador Gerson Hauptstadt.
Saúdo o senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos desta casa aqui no plenarinho, também aqueles que acompanham os trabalhos da casa através dos veículos de comunicação. Inicialmente eu tenho algumas indicações que gostaria que fossem enviadas, encaminhadas aos setores competentes. Primeiramente, que fosse realizada a liberação do trânsito na Avenida Santo Ângelo, próximo à residência do senhor Eldo Schifferbein, uma vez que ali encontra-se uma cerca, prejudicando a passagem das pessoas que encurtavam caminho por aquele local, quando transitavam da Vila Caiçara em direção ao centro e vice-versa. Outra indicação, que seja realizado um patrulhamento na estrada da Transparaíso e também os acessos às residências que tem naquela extensão, pois existem várias entradas em péssimas condições de trafegabilidade. Outra indicação, que o setor de obras realize uma recuperação no acesso à propriedade do senhor Eugênio Maier, no Complexo da Serra, que me dizia que já há mais de 3 anos não recebe um serviço naquela entrada e que está péssimo o acesso dele. Durante essa semana recebi a visita de um morador do Cerro Seco, o senhor Moacir Rodrigues, que me pedia para que intervisse por ele, para que ele tivesse também uma hora de serviço de retro ou de escavadeira hidráulica, uma vez que, segundo ele, já está na lista de inscrição de trabalhos há muitos anos e até o momento não teve nenhum trabalho realizado em sua propriedade. Ouvindo os colegas que me antecederam, alguns que defendem a ideia de trazer a agricultura familiar para dentro dos eventos maiores que temos aqui no nosso município, eu acho que dos vereadores que aqui fazem parte dessa casa legislativa, nenhum deles será contra. Pelo contrário, assim como eu, todos nós acredito que somos parceiros e vamos buscar a melhor forma para que essas pessoas que queiram participar, que venham, que tenham seu espaço gratuitamente, deixar bem claro que o agricultor precisa desse espaço sem custo, uma vez que, porque está iniciando e muitas vezes ainda muitos produtos não possuem para ali comercializar, há necessidade de que se tenha um espaço gratuito. Também que se faça um trabalho, então, de orientação para que esses produtores tenham mais produtos para comercializar e possam ter uma renda, um retorno financeiro maior, se a possibilidade de participar dos eventos Folkfest e Festa do Morango realmente se concretizar. Seria isso nesse instante, senhor presidente.
Aproveitar a oportunidade também, cumprimentar e parabenizar o nosso coordenador da 4ª de Saúde de Santa Maria, o Roberto Schor, nosso ex-colega, ex-servidor da casa, e provocar ele para que na próxima visita ele aproveite a visita numa noite de sessão, faça a inscrição na tribuna e coloque para nós agudenses, aí para a comunidade regional, a real situação da saúde na coordenadoria, que hoje ele é coordenador, ou na 4ª colônia, enfim, nos hospitais, a situação dos hospitais da nossa região, Agudo, Faxinal, Paraíso, a gente sabe que é bastante complicado. Mas, com certeza, o teu trabalho lá vai ajudar muito os nossos municípios aqui, pela proximidade que você tem com a nossa região. Também fui procurado semana passada por duas pessoas a respeito, já passei essa queixa para o presidente da Associação Hospital, da questão da demora no atendimento dos médicos lá no hospital. É uma questão que não vem de agora isso aí. Então, depende do horário que você chega lá no hospital, o primeiro atendimento às vezes demora. A gente entende também o lado dos médicos, mas às vezes quando a questão de saúde vem em primeiro lugar. Também outra queixa que me procuraram, semana passada estive no hospital lá visitando o nosso sempre vereador Nilson Schiffelbein, muitos internos se queixando que às vezes 5, 6, 10 dias internos e não recebem visita do médico que internou. Então isso também é recorrente. A gente sabe que tem poucos médicos que fazem internação e daí ficam com muitos pacientes, e essa época agora de um pouco frio, além da conta, o número de internos sempre aumenta. Mas com certeza passei esse assunto para o presidente, e ele ficou de conversar com o pessoal lá para que a gente possa minimizar isso aí. Também parabenizar a Emater e todos aqueles da organização da segunda-feira da agricultura familiar, que aconteceu no CTG. Desde já também me manifestar em apoio ao que os demais colegas falaram. Eu acho que nós temos que fazer uma comissão durante essa semana e procurar a CISA, procurar o prefeito, e ter esses agricultores que estão organizados hoje com cadastro na Emater, para que eles possam comercializar seus produtos na nossa feira, seja na Volksfest ou seja na festa do Moranguinho. Também tem uma correspondência que eu preciso fazer a leitura, que preciso que conste em ata, avisar os colegas que hoje, 6 de junho de 1959, isso aí não faz parte da leitura, mas hoje, 6 de junho de 1959, foi instalada a primeira sessão ordinária na Câmara. Então hoje, exatamente hoje, a Câmara está completando 57 anos de fundação. Então hoje deu bem certinho 57 anos. É um cidadão quase aposentado. A correspondência diz o seguinte: considerando ter a Câmara Municipal recebido do Tribunal de Contas do Estado o processo das contas do exercício de 2013 do prefeito Valério Vili Tribino, conforme o ofício protocolado sobre o número 161, que constou no boletim da sessão de 30 de maio, esta presidência encaminha o processo com parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, favorável à aprovação das contas, à tramitação na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, conforme prevê o artigo 182 do Regimento Interno. A esta comissão cabe proceder forma do já mencionado dispositivo do Regimento Interno, por ser prerrogativa sua, estabelecida no artigo 70, inciso 1, alínea D do Regimento. A Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito terá 60 dias contado desta data para proceder na forma do já mencionado artigo 182 do Regimento Interno. Considere-se este comunicado como ato desencadeador da tramitação para todos os efeitos. Seja também consignado em ata. Acrescenta-se que a votação dessas contas observará o disposto artigo 46, inciso 4º da Lei Orgânica. Então, o processo já está com o presidente, então agora aguardamos, né, o seu parecer. Passamos agora ao espaço da Tribuna Livre, onde, né, coloco esse espaço à disposição da nossa comunidade agudense. Né, hoje não temos inscrição. É um espaço onde a comunidade pode vir e falar os assuntos de determinado, de vários assuntos, não interessando, e tem um espaço até de 10 minutos. Passamos ao espaço do grande expediente, onde hoje temos a inscrição do vereador, dos vereadores Kleber Kassel e Carlito Schiffelbein. Passo de imediato a palavra para o Kleber Kassel.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Vereador Carlito Schiffelbein. Com a palavra o vereador Carlito Tifuga.
Senhor presidente, colegas vereadores e a comunidade que se faz presente, eu pensei acho que umas 10 vezes se ia ocupar o espaço ou não. Até achei que o colega vereador Kleber ia utilizar, até por ser bom orador e gosta de falar da tribuna, mas assim eu não quis, mas tudo bem. Dizer como é fácil de falar sobre parecer favorável das contas do prefeito, inclusive com pressão, porque já haja parecer das comissões, né? Quando do ex-prefeito não teve parecer favorável, muito pouca gente levantou a voz a favor daquilo que a comunidade não entendia e da maneira como alguns acontecimentos daquele parecer desfavorável do Tribunal de Contas tinha acontecido. E até hoje, a nossa comunidade aqui de Agudo, isso é da gestão de 2012, nos cobra muito do que realmente aconteceu em relação às contas do ex-prefeito. E não é diferente, ontem a gente participa quase todos os finais de semana de festividades, agora está principalmente as comunidades evangélicas estão fazendo as festas de colheita, assim foi na linha Boêmia no domingo retrasado, foi agora no Novo São Paulo, dias atrás foi no Cerro Seco. E a questão política no município de Agudo está fervilhando, e fervilhando muito. E uma das situações, muitas vezes, que a comunidade coloca é realmente essa situação das contas dos prefeitos. E aí, muitas vezes, entra a situação. Como é fácil de falar quando está aprovado e como é difícil de falar quando tem parecer desfavorável. E aí, muitas vezes, dizem, ó, o único para enfrentar essa situação quando é desfavorável é o vereador Carlito. Isso as comunidades colocam, e coloca para mim, coloca para outras pessoas, de dizer que certos enfrentamentos só é possível quando você tem esse microfone e essa situação de realmente levantar a voz contra aquilo que nós acreditamos que não seja o mais correto. E aqui hoje, talvez até o colega vereador Paulo gostaria de ter dito mais do que disse sobre o projeto de lei 10/2016 e que trata sobre alterar o plano diretor do município de Agudo. E vejam só, não que eu seja contra, isso fique muito claro, mas isso aqui é uma prova de que o município de Agudo, plano diretor, o perímetro urbano está sendo feito por remendos. Por remendos, vejam só. Um exemplo de uma infraestrutura bem feita, bem realizada, é o loteamento do Mauro Petra. Isso é um exemplo. E é isso que a lei diz hoje, como deve ser, e ali está sendo feito realmente como é que a legislação prevê. E aqui agora, só para vocês terem uma ideia, o plano diretor do município de Agudo vai ser alterado em 57.673 metros. Isso são alguma coisa em torno de quase 5,8 hectares, o que é muita coisa. Aonde estava os gestores do município de Agudo que não viram que estava acontecendo mais uma vez no município uma área clandestina, uma área irregular? Nós temos várias aqui no município de Agudo, várias, com infraestrutura precária. Inclusive, dias atrás, houve ali no Porto Agudo encontro, se não me engano, entre o Ministério Público, a Justiça e moradores, em função também do loteamento clandestino que ali está ocorrendo. Não que esse, que o município está tentando regularizar, seja clandestino, mas hoje está como forma irregular. Para atender a quem? A futuro político? Que logo ali vai ter eleição, logo ali. E o governo que está aí, mais uma vez prova que as coisas são feitas por remendo, por interesse político. Não que essas pessoas que ali adquiriram terreno, por contrato, não mereçam o direito à sua propriedade. Eu acho que merecem, mas o município de Agudo, pela pujança que é, pela força que tem o nosso povo, acho que nós precisávamos gestores que tivessem uma visão diferenciada de realmente fazer uma infraestrutura da altura da nossa cidade. Não fazer esses remendos que estão sendo realizados. Eu vejo, mas com muita tristeza, eu vou ajudar a aprovar esse projeto. Inclusive como presidente da Comissão de Constituição, vai ter meu aval também, mas eu vejo com muita tristeza que o município de Agudo precisa ser feito por remendos. Acho que nós temos áreas aqui no próximo ao perímetro urbano que poderia ser utilizada e muito bem, e nós aqui, para atender situação A, situação B, nós precisamos avançar 500 metros para atender interesses políticos. Não tem outra forma. É atender interesses políticos, porque na hora certa, na hora devida, não fizeram o que deveria ter sido feito. E por isso o município de Agudo tem várias situações tramitando hoje a nível de judiciário, inclusive consta nos orçamentos do município da necessidade de alocação de recursos para pagar futuras indenizações em função daquilo que o município não fez como responsável. E aqui mais uma vez uma grande prova de que o município muitas vezes, por seus gestores, não faz aquilo que deveria fazer. Eu já votei na Dilma Rousseff numa eleição. Inclusive, a minha falecida mãe, eu tinha pedido para votar também, e na hora, como a minha filha ajudou, ela não votou. E com todo direito. Se a gente vê que hoje, uma quase ex-presidente vem e diz o seguinte, que o ministério, que o temeroso, como muitos dizem, fez um ministério de ricos, brancos e velhos. Eu acho que é uma pessoa que realmente não tem capacidade de ser gestora do Brasil. De ricos, de brancos e de velhos. Numa mesma frase, quantas pessoas ela ofendeu? Talvez quem está como gestor hoje do Brasil não tenha sido tão feliz em escolher certas pessoas. Mas tem muitas situações que tem certas pessoas que são as escolhidas que não aceitam a missão, num momento tão delicado que nem está o país, de ocupar o espaço. Eu até acredito que o Temer teve dificuldade de ter aceitação de mulheres aceitarem ser ministro. Essas dificuldades existem.
Mas aí muitas vezes, por causa de populismo, isso é próprio do PT, e aí a Dilma escolheu o Lula para ministro, que talvez hoje seja uma das pessoas mais ricas do Brasil, de operário a milionário, ou talvez como fachada, tem alguns que suportam isso aí, como fachada, ela talvez escolheu uma das pessoas mais ricas. O que servia há poucos dias atrás, hoje não serve. Então, acho que a presidente foi muito infeliz em dizer uma coisa dessas, de desmerecer os brancos, de desmerecer os ricos e muito mais de desmerecer os velhos. Eu acho que realmente as pessoas que têm esse tipo de mentalidade, senhor presidente, não têm absolutamente condições de ser gestor de nada. Seria isso aí, senhor presidente.
Passamos ao espaço de discussão em pauta, hoje com dois projetos na pauta. Primeiramente, projeto de lei 9/2016, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. E está aberto o espaço para discussão desse projeto. Não havendo, coloco também o projeto de lei 10/2016 em discussão, que altera o plano diretor e com a ampliação da zona urbana. Podem, até 5 vereadores podem se inscrever.
Vereador Wilson.
Com espaço, vereador Wilson.
Senhor presidente, colegas vereadores, em relação a esta matéria, eu quero me reportar especialmente ao projeto 10, que teve duas manifestações, uma do vereador Paulo Unfer, outra do vereador Carlito Schiffelbein, embora que de forma bem superficial em relação a talvez aquilo que está sendo proposto na matéria. Eu quero dizer que a Gudo tem um plano diretor que recentemente teve a sua aprovação, e esse plano diretor ele veio exatamente para definir alguns traçados e algumas áreas dentro daquilo que se imagina de uma cidade que possa ter o seu desenvolvimento. Eu quero ficar com algumas palavras do vereador Carlito Schiffelbein para dizer de pronto, vereador Carlito, colega de bancada, que eu fico com as suas colocações em relação ao município de Agudo, que há muitos e muitos anos vem se debatendo e não consegue combater a clandestinidade. Quando se fala isso, e o não cumprimento das leis que existem nos entristece, porque vários e vários loteamentos acontecem de uma forma irregular, e depois que eles acontecem é que se corre atrás da regularização de determinados assuntos. E eu ouvia as palavras do vereador Carlito, que tem uma experiência e conhecimento enorme, e fiquei aqui me questionando em relação ao nosso papel. E será que nós estamos verdadeiramente cumprindo com aquilo que é competência da Câmara, ou também nós estamos, por vezes e muitas vezes, cedendo a apelo de pessoas que têm interesse? E o ramo, ele tem muitos interesses. Eu fiquei contente também ao ouvir a colocação em relação ao loteamento apresentado pelo empresário Mauro Roberto Petter, que é o ideal, que é o que a gente realmente bate palmas e quer que aconteça dentro do perímetro urbano. No entanto, nos apresento hoje uma matéria, e aí eu volto a questionar sobre o nosso papel, e o vereador Carlito Schiffelbein fala com muita frequência e com muita propriedade, quando se fala em fazer a diferença. Será que agora, vereador Carlito, não é a nossa hora? Câmara Municipal, independente de uma voz, nós, Câmara, fazer a diferença em relação àquilo que está sendo apresentado, independente de período, se vai ou não beneficiar politicamente ou trazer prejuízos políticos. Porque eu quero meu município andando da melhor maneira possível e que o remendo seja esquecido e definitivamente tirado de circulação. Os interesses não podem nunca se sobrepor a um plano diretor que foi pago caro pela administração municipal e aprovado por esta casa. Então, sobre essa matéria, eu, como presidente de uma comissão, gostaria de propor que as duas comissões se reunissem e se unissem em torno do assunto. E se ele for um verdadeiro remendo, que não tem aprovação nessa casa, independente de quem vá ou não se beneficiar. Porque nós precisamos, antes de favorecer alguém, pensar nas coisas corretas que devem ser analisadas e aprovadas por essa casa. Então, deixo aqui, o desafio está lançado, cabe a nós, no meu entendimento, cabe a nós, vereador, senhor presidente, esquecer um pouco se o fulano vai ser beneficiado com alguns metros, se o Beltrano vai ter ou não condições de regularizar uma área que loteou de uma forma irregular. Eu penso que a Câmara Municipal pode dar a resposta agora com essa matéria. Fica aqui o desafio lançado pelo vereador Wilson Dias, respaldado pelas palavras do vereador Carlito Schiffelbein, quando do uso da tribuna livre.
Passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se manifestar. Está aberto o espaço para inscrição.
Carlito.
Com a palavra, o vereador Carlito.
Senhor presidente, geralmente, aos domingos, na parte da manhã, eu sempre dou uma saída para um outro lugar. E eu vejo assim, que a nossa comunidade, no contexto geral, e algumas localidades mais, tem uma grande dificuldade na questão social. Só para vocês terem uma ideia, ontem eu fui em 3-4 casas diferentes, de situações diferentes, algumas relacionadas à eletrificação, uma em relação ao auxílio doença e duas, pasmem, em relação ao auxílio maternidade. Uma, a criança tem 4 anos e existe o direito da mãe receber auxílio maternidade, e outro, a criança tem 2 anos de idade, nasceu em 2014, e também tem direito. Então, assim, existe hoje essa necessidade de muitas vezes a gente dar essa contribuição para essas famílias de maneira com que mais cedo ou mais tarde elas consigam esse auxílio maternidade, que a gente sabe que é importante, inclusive para essas famílias. Então, é um trabalho que a gente faz. Eu, por vezes, já fui questionado sobre o trabalho social que eu faço, mas sempre digo, enquanto eu for vereador, o farei com mais propriedade, com mais intensidade, não sendo, é uma situação um pouquinho diferenciada, mas sempre dei a minha contribuição nesse sentido. Dizer também que aqui na linha Teutônia existe por parte de alguns moradores a grande reclamação em função daquela ponte que caiu ali entre a escola 3 de maio e os Balzão. Então, dias atrás, inclusive, me questionaram agora, na semana passada, de que tem algumas localidades que as pontes foram reconstruídas em tempo bem curto, inclusive citado aqui pelo colega vereador Alexandre. Que bom, Alexandre, que tem algumas situações que o município consiga fazer em espaço de tempo curto. Mas dizer também que esses moradores ali da linha Teutônia, que são parceiros da de Agudo, que também tem essa necessidade de fazer com que exista essa reconstrução dessa ponte. A gente sabe que parte desse material dessa ponte foi utilizado num outro lugar, e bem utilizado, e que bom que foi utilizado, foi reaproveitado, mas que esses moradores estão esperando. Dizer que a respeito do projeto 10, o município é réu, confesso, porque está dizendo ali que é pela necessidade de regularização de parcelamento de solo irregular. Então, assim, muitas vezes o município assina embaixo do próprio problema que ele cria. Seria isso aí, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 13 de junho corrente. Declaro encerrada a presente sessão.